Alô, alô, bem-vinda, bem-vindo. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E hoje vou falar-vos de julgamento. Então, é um tema que penso que ressoa em todos nós, porque todos nós julgamos, todos já fomos julgados e penso que a maioria de nós, para não dizer todos, não é? Para não generalizar, mas a maioria de nós já sentiu efetivamente algum desconforto. E algum medo de julgamento. Então vamos começar pelo significado da palavra, não é? Julgar significa decidir, sentenciar, formar uma opinião sobre, avaliar, achar, considerar, querer, supor, criticar, calcular e imaginar. Só por aqui, não é? Todas estas palavras penso que nos chegam com algum peso, alguma responsabilidade e ao mesmo tempo alguma sensação está. É o tal peso que eu falava, não é? Quase como se não houvesse aqui uma sensação de leveza. A própria palavra julgar, julgamento, tem aqui uma carga emocional já bastante forte. E se nós formos olhar um bocadinho aqui às origens desta nossa capacidade e percebermos que efetivamente, apesar de ser algo que nós vamos desenvolvendo, isso vai intensificando com a nossa vida, mas é algo que está muito instintivo e quase muito inato em nós, não é? A capacidade de julgar é precisamente a capacidade de antecipar de forma intuitiva se alguma situação ou alguma pessoa representa um perigo, se alguma pessoa para nós é ameaçadora ou é confiável. Então, esta capacidade de julgamento é quase como se fosse aqui uma resposta do nosso cérebro, bastante automática e rápida para nos dizer se eu estou numa situação segura ou não. E isto faz-nos pensar que o julgamento, tendo em conta esta perspectiva, é altamente necessário, ou seja, nós para andarmos no mundo precisamos de ter a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas, que estamos em segurança. Então, é impossível viver sem julgamento, não é? De qualquer das formas, este julgamento traz sempre uma carga emocional, como eu disse há pouco, associada, que pode ser, de alguma forma, ameaçadora também, não é? Quase como se conseguíssemos julgar o julgamento, diríamos que o julgamento em si próprio também ele pode ser ameaçador. Por vários motivos. O primeiro deles é porque o julgamento é feito de acordo com os nossos padrões, os nossos vieses, de acordo com a nossa sensação do que é moralmente aceite, do que é que são os nossos valores. E, portanto, é impossível nós fazermos um julgamento assim tão isento quanto isso, porque somos nós que o estamos a fazer e, portanto, estamos a fazê-lo aos nossos olhos, de acordo com aquilo que é o nosso modelo de mundo. Então, esta análise por si só pode não ser justa ou verdadeira, porque é uma projeção, não é? Daquilo que eu sinto como verdadeiro. Então, neste sentido, o julgamento pode ser ameaçador por isso, porque realmente pode estar enviesado. E a segunda coisa é porque muitas vezes o julgamento vem com uma própria carga destrutiva, por assim dizer. Ou seja, muitas vezes as pessoas julgam de uma forma agressiva o outro, e todos nós também já recebemos um ou outro julgamento que nos faz sentir desconfortáveis connosco, com aquilo que fizemos, com a nossa pele. E já lá vamos explorar um bocadinho mais a diferença de como é que nós podemos fazer um julgamento de uma forma mais simpática, por assim dizer. Obviamente que o medo do julgamento é um medo que está presente, como disse há pouco, na maioria de nós, não quero dizer todos, para não generalizar, na minha visão, sinto que todos temos este medo ou já tivemos este medo em algum momento. E este medo vem sobretudo da nossa necessidade de pertença. Ou seja, uma das necessidades básicas do ser humano é saber que é aceite e amado, saber que pertence a algum lugar, não é? Que alguém em algum lugar do mundo o aceita e ama exatamente como ele é. E portanto, ser julgado coloca esta possibilidade de ser amado e ser aceite com alguma fragilidade, não é? Quase como se fosse uma ameaça a esta aceitação e este amor. Se me julgarem por aquilo que eu sou, se me julgarem por aquilo que eu estou a dizer, por aquilo que eu estou a vestir, por aquilo que eu acredito, provavelmente podem deixar de me aceitar e de me amar. E por isso é que tantos de nós, face a este medo de julgamento, nos tornamos um bocadinho ardilosos, não é? E muito versáteis em vários ambientes, porque é quase como se o medo do julgamento não nos permitisse sermos exatamente como somos por esta necessidade de pertença. Então as duas andam aqui a par. Depois há uma altura na vida que nós descobrimos a maravilha que é de sermos amados e aceites exatamente como somos, ainda que seja por poucas pessoas e principalmente por nós, não é? Existem vários níveis de medo do julgamento. Nós poderíamos dizer aquilo que é o medo normativo, não é? Que é face a uma situação, por exemplo, de avaliação, sei lá, uma apresentação de um trabalho, uma apresentação, um exame, começar um novo trabalho, começar numa nova escola. Tudo isto que nos coloque numa posição de estar a poder ser observado e avaliado pelo outro pela primeira vez, pode ser uma fonte estressora. E é o chamado normativo, não é? Porque face a essa ameaça de posso não ser aceito, posso ser criticado, é natural sentir-se medo. E depois vamos caminhando, não é? Até aquilo que pode gerar uma fobia social, uma ansiedade social, não é? Que a pessoa vive tanto este medo de ser julgado pelo outro que se acaba por se isolar. E isto sim, é preciso ter atenção e já sabem. Quando tudo aquilo que nós sentimos, quando começa a afetar a forma como nós estamos na relação connosco, na relação com o outro, no nosso trabalho, no estudo, nos nossos hobbies, quando realmente algo que sentimos impacta fortemente e nos condiciona, é mesmo preciso pedir ajuda. Vou agora entrar um bocadinho nas vossas perguntas. Vocês foram simpaticamente deixando algumas perguntas no meu Instagram. E vou aproveitar as vossas perguntas para explorar aqui um bocadinho o tema. Então, o medo, uma das perguntas foi: o medo de ser julgado provém da falta de autoestima? Eu diria que o medo de ser julgado, em primeiro lugar, provém daquilo que falávamos há pouco, da necessidade de pertença, de eu saber que sou aceito e amado. E depois, claro que a ausência de uma autoestima reforçada pode naturalmente fazer com que esta autoestima, com que este medo de julgamento ganhe uma amplitude muito maior, não é? Portanto, se eu souber, se estiver esta autoestima reforçada, se confiar em mim, se souber que naturalmente nem toda a gente vai gostar de mim, nem tem de o ser, se conseguir aceder a todos os aspectos da minha essência, sejam os aspectos mais positivos e os aspectos mais negativos, integrar esses aspectos em mim e saber que os aceito e que gosto deles, naturalmente que o julgamento dos outros vai ter um pouco menos impacto em mim, não é? Tem sempre impacto, penso eu, mas terá cada vez menos impacto quanto mais se for a nossa noção do self, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Isso acredito que sim. De qualquer das formas, não provém só daqui. É um conjunto de fatores, normalmente, mas está ligado. Outra pergunta foi: no campo psicológico, ninguém tem o poder de julgar senão o próprio, certo? Eu não sei se entendi muito bem a questão, mas chegou-me desta forma. Ou seja, é impossível nós termos a capacidade de julgar alguém porque nunca sabemos verdadeiramente o que se passa com a outra pessoa. Então, não sei se era esta a pergunta, mas se for, parece-me justo, né? E isto também é algo que devemos guardar e reter para lidar com o medo do julgamento, que é ninguém sabe as nossas condições, as nossas lutas, as nossas mágoas, as nossas alegrias, o porquê, qual o motivo de fazermos determinada coisa, de sermos determinada coisa. Isso é algo que nos pertence e está naturalmente ligado à autoestima. Se eu sei porque é que eu faço, se eu sinto que é o correto, naturalmente isso vai-me diminuir a ansiedade de lidar com o julgamento do outro, né? E começo a perceber que realmente ninguém tem o poder de me julgar porque ninguém sabe verdadeiramente os meus motivos. Nem eu tenho realmente o poder de julgar ninguém porque também não sei a história de ninguém, não é? Naquela questão que falava no início, sempre que julgamos, estamos a julgar por aquilo que é o nosso modelo de mundo. Então, é isso. Qual a relação do medo do julgamento com a necessidade de validação? Está relacionado, com certeza, claro que sim. Se nós temos a necessidade que alguém valide os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, as nossas decisões, claro que o medo do julgamento, claro, perdão, claro que o julgamento do outro é percepcionado de uma forma muito ameaçadora, não é? Porque se eu, a necessidade da validação pode vir de tantos outros lugares, não é? Mas vamos à partida pensar que é alguém que tem dificuldade em percepcionar o seu próprio auto-julgamento, o seu próprio julgamento, na verdade, das situações, não é? Ou seja, se eu sinto que é o correto para mim, eu não preciso da validação de mais ninguém. E então penso que sim, quando eu não tenho essa certeza, quando eu não valido as minhas decisões, as minhas emoções, os meus pensamentos, naturalmente o julgamento do outro é percepcionado como muito mais ameaçador. Mas isso daqui a pouco eu vou falar, não é? Que nós podemos. Falo já. Nós podemos percepcionar o julgamento do outro, ou seja, também não podemos tornar-nos uma pessoa que fica completamente desligada daquilo que é o feedback do outro ou daquilo que é o julgamento, no sentido em que também temos a aprender, também conseguimos percepcionar através do julgamento ou através do feedback que há algo que eu possa fazer de uma forma diferente ou há algum aspecto da minha personalidade, algum aspecto dos meus comportamentos que podem ser melhorados, não é? E lá está, se eu tenho um bom reforço da minha autoestima, da minha personalidade, da minha identidade, daquilo que eu sou, se eu me valido, o julgamento do outro não é tão ameaçador e eu consigo lidar melhor com o julgamento do outro, percepcionar daquilo que ele diz, o que é que eu posso retirar para melhorar e o que é que realmente não me pertence e é só a visão do outro. Outra pergunta. E o cansaço do julgamento, quando no trabalho nos julgam pelas nossas opções individuais? Acredito que possa ser bastante cansativo, não é? E voltando um bocadinho a duas perguntas anteriores, realmente ninguém tem o poder de nos julgar. E se calhar, ainda por cima, opções individuais, não é? Que nada têm a ver com o trabalho. Aquilo que realmente podemos começar por fazer é estabelecer limites. E pode ser de uma forma assertiva, né? Dizer, olha, realmente esta é uma decisão minha, é algo que me pertence e, portanto, não gostava que a comentasses. Pode ser através do humor, sempre depende do contexto, e o humor leva com que as pessoas também descontraiam um bocadinho e até entendam por vezes melhor. Pode ser feito de um lugar de empatia, devolver à pergunta, olha, imagina que eu te dizia alguma coisa sobre ti, como é que te ias sentir? Né? Depois depende de quem é que estamos a falar e para quem é que estamos a falar. Outra pergunta. Como lidar com o julgamento dos que nos são próximos? Acredito que este seja muito mais difícil, não é? Porque lá está, ainda por cima, todos nós temos, enquanto estamos a crescer, temos a necessidade desta tal validação, do elogio, da aceitação e do amor de todos aqueles que nos são próximos. E lidar com este julgamento de pessoas que nos são queridas pode efetivamente ter algum impacto em nós, na percepção de quem somos, na percepção de quem somos no mundo, de quem somos connosco próprios. Então eu diria assim: limites, novamente, conversar com a pessoa da forma como esse julgamento impacta em vocês, fazer perguntas, perguntar à pessoa o que é que esse julgamento realmente quer dizer, o que é que essa opinião quer dizer. E rodearem-se de outras pessoas, ou seja, convidarem a entrar na vossa vida outras pessoas que possam ser igualmente próximas e que realmente façam um trabalho de muito maior aceitação, de muito. Em vez de ser do julgamento, da crítica construtiva, do feedback, não é, que nos leva a melhorar e desenvolver o nosso potencial e não necessariamente o julgamento como uma percepção de, olha, fizeste isto errado ou isto não se faz, né? E a perspectiva, olha, já experimentaste fazer isto, se calhar podia ser melhor para ti. Então, preencher espaços da nossa vida com novas pessoas próximas que realmente nos acrescentem valor e as outras colocar aqui alguns limites e perceber também que muitos dos julgamentos, e isto liga-se precisamente com a pergunta a seguir, muitos dos julgamentos estão ligados à própria pessoa e não necessariamente a nós, não é? E a pergunta a seguir diz mesmo isto. Há quem diga que ao julgarmos os outros estamos a espelhar aquilo que nós somos. Então eu diria assim, nem sempre nem nunca, não é? Então, o julgamento tem muito a ver, começa muito com esta percepção do auto-julgamento. Como é que eu me percepciono? Como falámos no início, parte do julgamento tem a ver com esta capacidade para eu instintivamente perceber se algo é confortável, seguro e confiável. Portanto, eu vou sempre julgar, nenhum de nós vai deixar de julgar. Nós podemos fazê-lo de uma forma um bocadinho mais construtiva. Por vezes, estamos efetivamente a espelhar no outro aquilo que nós somos, ou seja, pode haver uma percepção, uma falta de percepção daquilo que eu sou, das minhas próprias características, daquilo que eu tenho que melhorar, e ser mais fácil projetar no outro e julgar o outro. Isto também é uma verdade. Então, podemos estar atentos, podemos fazer um exercício de auto-observação, que quando eu estou a julgar o outro, o que é que isso diz sobre mim? Será que eu também me estou a julgar por isso? E muitas vezes o que acontece, também em algum contexto, porque lá está, nós somos todos muito, muito, muito permeáveis, obviamente, ao meio em que crescemos, não é? Então, às vezes, até podemos ter crescido num ambiente em que realmente existe muito julgamento e nós apreendemos esse comportamento e acabamos também por nos tornar pessoas julgadoras de nós próprios e dos outros. Então, podemos ficar aqui um bocadinho neste exercício de auto-observação e perceber como é que eu me percepciono, como é que eu me julgo, como é que eu. Será que eu sou demasiado crítico comigo? Será que eu sou demasiado exigente? Será que eu estou à procura da perfeição? Será que eu projeto essa perfeição nos outros e, portanto, julgo imenso? Será que me considero moralmente superior aos outros e, por isso, estou sempre a julgar? Será que este julgamento vem de uma insegurança minha porque penso que toda a gente me está a julgar, logo eu tenho necessidade de julgar os outros? Ou, como eu faço muito auto-julgamento, tenho imenso medo do julgamento dos outros, mas, na verdade, os outros não estão nem aí e eu é que realmente estou a pensar que os outros me estão a julgar porque é fruto das minhas inseguranças, daquilo que eu percepciono de mim própria. Então podemos ficar um bocadinho nesta auto-observação, perceber como é que cada um de nós gere primeiro o auto-julgamento, a autocrítica, como é que se percepciona a si, se é uma pessoa que realmente está sempre a criticar-se a si e aos outros. E depois fazer aqui um trabalho de compaixão, eu diria, para começarmos a perceber se realmente as críticas que nos fazemos são assim tão reais e tão importantes, ou se podemos ter um diálogo mais autocompassivo, não é? Em relação aos outros, eu diria para fazermos aqui também uma observação dos outros, não é? Então fazer uma espécie de o que é que seria o julgamento e o que é que seria a observação. E aqui há dias estava a dar uma formação numa empresa e surgiu este exemplo que pode-se aplicar aqui também. Quando nós vemos aqueles programas, por exemplo, do Discovery Channel, do BBC, em que está o narrador a falar do que está a observar, não é? Então ele diz-nos, e agora aproxima-se, por exemplo, e agora aproxima-se a fêmea da sua cria e vai alimentá-la, etc. E daqui a bocado aproxima-se o macho alfa. E ele está só a observar e a relatar aquilo que está a acontecer. Imaginem que este narrador fazia um julgamento. Então ele diria, bom, agora vemos a fêmea a alimentar a sua cria, mas com pouca comida, aquilo parece-me pouca comida. Realmente esta mãe provavelmente não gosta da sua cria. Ou então vinha o seguinte comentário e diria, bom, e agora vemos aqui o macho alfa, lá vem ele, todo armado em fanfarrão, é o maior aqui da selva. Isto seria um julgamento. Então nós podemos fazer um trabalho e efetivamente perceber até onde é que nós estamos a observar o comportamento do outro, o outro, para perceber se é ou não confiável, se é ou não a pessoa que nós queremos ter na nossa vida e a partir de quando é que o começamos a julgar. Não é? Então eu posso observar a pessoa e perceber, olha, esta pessoa não é uma pessoa que eu queira na minha vida, não me apetece ter uma conversa, mas eu não preciso de a julgar. Tentar perceber que há uma diferença entre aquilo que é o julgamento e aquilo que é a observação e aquilo que é a minha percepção de julgamento é ou não confiável para uma condenação de valores em relação àquela pessoa. Eu posso julgar sem necessariamente condenar aquela pessoa ou utilizar os meus vieses. E depois, eu diria que, e para fecharmos hoje, eu diria que aquilo que também é bastante importante no processo de julgamento é colocarmos em prática a verdadeira noção de empatia, que é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Então, eu até posso pensar, sei o que é que aquela pessoa está a passar, ou sei porque é que a pessoa está a fazer aquilo. Sei lá, na praia, ver alguém que de repente traz uma toalha, tende a toalha e senta-se na areia. E eu faço um julgamento: que estupidez, olha este. Trouxe a toalha e em vez de se sentar na toalha, está a sentar-se na areia. Mas provavelmente ele sabe porque é que está a fazer aquilo. E eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu até posso aprender. E posso dizer assim: como é que seria se eu me sentasse na areia? Qual seria a sensação? Como é que seria eu ser aquela pessoa? Então, isto é importante. Nós podemos passar desta atitude demasiado crítica e voltada para o exterior, como, ah, não faz da minha maneira, de certeza que está a fazer mal. O que seria eu fazer de outra maneira? Não é? E trabalhamos também aqui a nossa flexibilidade de pensamento crítico. Nem sempre estamos certos. Não somos os donos da verdade, nem as donas da razão. E, portanto, podemos perfeitamente percepcionar se isto é ou não confiável, se isto é ou não seguro, sem necessariamente fazer com que a outra pessoa seja a má da fita. Ok? Por hoje é isso. Muito obrigada pelas vossas perguntas. Enriquecem bastante aqui o meu podcast. E vou deixar aqui na descrição do episódio, já sabem, a recomendação de um ou outro livro, de um ou outro filme, para vos fazer também refletir sobre este tema. Lembrando-se que não existem verdades absolutas, que cada um de nós é único e a função deste podcast é apenas partilhar alguma informação para que cada um de vocês sinta à vossa maneira como é que ela chega até vós. Muito obrigada, espero por ti no próximo episódio e até lá. Cuida-te.